Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. E as suas misericórdias, elas duram eternamente. Amém. Quando você tem essa compreensão de que Deus é bom, ele se torna para você aquilo que você diz que ele é. Então é importante você entender que Deus não é contra ninguém. Deus não é contra nenhum de nós. Ele é por nós. Qualquer luta que qualquer pessoa esteja enfrentando, não é porque Deus envia perseguições, lutas, doenças, enfermidades, depressões, tristezas, nada dessas coisas que assola a humanidade, aí é Deus que enviou. Jesus falou assim, que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Então qualquer coisa que envolva matar, roubar e destruir, por trás dessas coisas está o diabo. E Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Amém. Irmãos, semana passada nós falamos um pouco sobre a confissão da palavra de Deus, o poder que é você confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E ela também é eficaz. Jesus falou assim, as minhas palavras, elas são espírito e são o quê? Vida. Então a palavra de Deus não é algo que não tem vida, é algo que tem vida. Mas deixa eu falar para vocês aqui, se vocês pegam a palavra de Deus, levam para casa de vocês, talvez nem só uma, mas um caminhão de Bíblia, e colocam lá dentro da casa de vocês, os quartos cheios de Bíblia, a sala cheia de Bíblia, o que vai acontecer? Pode acontecer alguma coisa só pelo fato de você ter ela lá dentro da sua casa, na estante? Não vai acontecer nada. O que acontece se nós pegássemos e enchêssemos isso aqui de sementes? A palavra de Deus também é como a semente, sabia? A palavra de Deus é como a semente. Vamos supor que a gente pegasse e comprasse um tanto de pacote de sementes, trouxéssemos para cá e deixássemos essas sementes aqui dentro de um saco. O que que ia acontecer com essa semente? Também nada. Então por isso que nós precisamos entender que para que a semente possa produzir, ela tem que ser o quê? Plantada, não é assim? Já pensou uma semente se ela ficar só dentro do saco? Alguém pode comprar um pacotinho daquelas sementes que tem aí, colocar em cima da mesa, levar lá para sua casa, não vai surtir efeito nenhum. Então por isso que nós precisamos entender que assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como a semente. E como a semente, ela precisa ser o quê? Plantada. E o que que é que nós usamos para que nós possamos plantar a palavra de Deus? Nós usamos a nossa boca, a nossa língua, as nossas confissões, o que nós estamos falando. Por isso que é tão importante você entender que tanto a vida como a morte, ela está onde? Na nossa boca. E aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Vamos supor que você esteja passando por um problema de saúde. Você ficar falando com aquele problema, ah, eu, realmente essa doença, estou doente, está assim, está difícil, ou talvez um problema financeiro, ou talvez sua vida toda foi problema financeiro, você sempre teve problema financeiro. E aí você começa a falar, ah, eu realmente não consigo, eu não acredito que Deus quer que eu prospere, não acredito que Deus quer que eu tenha provisão, ah, não acredito que Deus quer que eu seja uma pessoa bem-sucedida. João diz que é vontade de Deus que você seja próspero, como a sua alma é próspera. Que assim, da mesma maneira, nós venhamos sermos o quê? Prósperos. Diz que teve um homem que ele plantou tomate, ele plantou pimentão, ele plantou tomate, pimentão e manga, coloca aí. Aí deu a colheita. E aí ele falou assim, poxa vida, eu não colhi trigo. Eu gostaria de ter colhido trigo, mas eu não colhi trigo. Esse cara, ele não plantou trigo. Ele plantou pimentão, ele plantou manga. Mas ele não plantou trigo. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos zombar de Deus, ninguém pode zombar. Aquilo que nós plantamos, nós iremos o quê? Colher. Quando nós plantamos no nosso espírito, nós colhemos para o nosso espírito vida. Quando você planta para a sua carne, você colhe também o plantio da sua carne. Como eu planto para o meu espírito todo o tempo que você passa praticando os princípios da palavra de Deus, se firmando no que a palavra de Deus disse, você está plantando o seu espírito. Todos o tempo que você passa orando, seja adoração, seja confissão da palavra, seja oração em outras línguas, seja adoração, você está investindo, plantando para o seu, no seu espírito. E essa colheita, com certeza, ela vai vir. Nós precisamos entender que tudo quanto nós semeamos, nós iremos colher. Então nós lemos aqui semana passada que como Deus criou o mundo, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? E que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre a terra. Por que o Espírito Santo pairava? Porque ele esperava autoridade para que ele pudesse fazer o que ele fosse autorizado para fazer. E disse Deus: haja luz. E quando Deus disse haja luz, o que que aconteceu depois? Houve luz, não foi assim? E da mesma maneira, disse Deus: haja os animais, haja os seres viventes. E disse que da mesma maneira que disse Deus, logo em seguida, o que que aconteceu? Houve. E lá em Gênesis, depois que Deus criou todo o universo, criou todas as coisas, ele criou o homem e deu agora autoridade para que o homem dominasse todas as coisas. Para que o homem dominasse todas as coisas que foram criadas. Então Deus nos deu autoridade sobre esse planeta que nós estamos aqui. O diabo não tem autoridade sobre esse mundo, porque a autoridade que foi dada para o diabo, Jesus tomou de volta. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falou assim, olha, eu agora dou para vocês as chaves, né, Eu queria que vocês abrissem um pouco aí. Mateus 24. Fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então nós precisamos confiar no quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, diga assim, a palavra de Deus é a verdade. Às vezes nós enfrentamos circunstâncias e nós, às vezes, conformamos com elas. Você, às vezes, é muito comum, às vezes, a gente enfrentar circunstâncias e achar que aquilo é assim mesmo. Não, isso é assim mesmo. Isso tem que ser assim mesmo. Essa doença é assim mesmo. Eu tenho que ficar assim mesmo. Essa falta de provisão é assim mesmo. Deus quer que eu fique assim, sem provisão. É vontade de Deus que eu não tenha o que pagar minhas contas. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. A circunstância que as pessoas enfrentam não é a verdade. Imagina você chegar em um campo. Eu comprei um terreno, ele deve ter mais ou menos uns 3 mil metros. Eu nunca plantei um caroço de nada lá. Mas vamos supor que eu chegue um dia e convide vocês todos para ir lá. Vamos embora lá no meu terreno. Nós vamos colher manga, vamos colher abacate, vamos colher qualquer coisa, frutas, né? Aí de repente eu levo vocês lá, está aquele matagal lá. E aí eu olho para vocês e falo assim: uai, eu achei que aqui tinha planta, tinha abacate, tinha manga, tinha abacaxi, sem nunca ter plantado lá. Então, olha bem, nós às vezes olhamos para um lugar um lugar onde talvez nós temos. E se nós não tivermos essa dedicação de trabalhar naquele campo para plantar, não vai acontecer nada. O que vai acontecer se você tiver sua Bíblia, a palavra de Deus, lá dentro da sua casa, sem nunca colocá-la na sua boca? A palavra de Deus diz assim: eu criei, e porque eu criei, nós o quê? Falamos. Quando a gente crê, a gente fala. E a gente não fala a circunstância, a gente fala o que a palavra de Deus diz. Não adianta nada a gente falar a circunstância. E o que você precisa entender é que agora você tem autoridade Deus agora nos deu autoridade. A autoridade, ela agora, ela é minha, ela é sua. Jesus falou que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, pisarmos em escorpiões e sobre todo o poder do mal. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele veio aqui para desfazer as obras do diabo. Ele veio nos dar vida, mas por que muitos crentes que vão para o céu não experimentam essa vida? A palavra de Deus diz que Jesus se fez doente. Quando ele estava pregado naquela cruz, diz que todas as chagas, doenças, enfermidades caiu sobre ele. Para que essas enfermidades caíram sobre Jesus? Para que pelas suas pisaduras nós agora fôssemos o quê? Sarados, curados. Se você não requerer isso através do que você fala, você pode passar sua vida inteira aqui sem ter o que Deus tem para você. Por isso que é muito importante você entender, um dos trabalhos que nós temos como cristão é descobrir quem Deus é. E um dos outros trabalhos que nós temos é descobrir também quem nós somos. Quem eu sou? Diga assim: eu sou um filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Amém. Você é um co-herdeiro com Cristo. Mas para isso é que é tão importante você passar tempo falando a palavra de Deus. Quando você está orando em outras línguas, o que que você acha que você está falando? Você está falando a palavra de Deus. O Espírito Santo está prescrutando o mais íntimo do seu coração e está olhando qual é a maior necessidade que você tem. E está falando ao seu favor. Por isso que é tão importante nós entendermos o poder que tem quando nós abrimos a nossa boca para orar. Ah, vamos supor que eu pense comigo mesmo assim: ah, eu tenho meu terreno lá, eu não preciso plantar. Tem um vizinho meu lá tão dedicado, um vizinho amigo meu lá que planta, e ele faz a piscina, tem uma piscina bonita lá na casa dele. Vocês já estão até descobrindo quem é, né? Tem uns pés de limão, uns pés de abacate, eu preciso plantar. Porque ele está plantando. Ele tem uma boa casa lá. O quintal dele tem um pomar lindo, ele cria galinhas, ele cria outras coisas lá. E aí eu vou pensando nisso: ah, eu não preciso, porque ele já está fazendo. Vou lá para o meu terreno. O que que vai acontecer? Eu vou chegar lá no meu terreno, eu posso até admirar o que está acontecendo com o meu vizinho, mas é lá, não é aqui onde é o meu. O meu terreno, para que eu possa produzir da mesma maneira, eu preciso fazer o mesmo trabalho que o meu vizinho está fazendo: arar a terra, plantar, molhar, adubar, para que eu possa ter as mesmas benfeitorias que o meu vizinho tem. E aí esse vizinho que eu estou falando é Zelita, eu tenho um terreno perto dele lá. Mas ele planta, ele corre, ele aduba. E eu posso chegar até lá no meu terreno e ficar olhando para o terreno dele, com aquele tanto de coisa plantada lá. E posso até ficar pensando assim: poxa vida, Deus, olha, Deus parece que não foi bondoso comigo. Porque olha o meu terreno e olha o terreno dele. Mas ele entendeu o poder que tem a semeadura. Ele entendeu que se ele ficasse ali de braço cruzado, não pegasse na enxada para que pudesse plantar, nada ia acontecer. Quando nós entendemos a autoridade que nós temos, nós não apenas ficamos colocando a palavra de Deus lá na estante mais bonita da nossa casa, ou talvez enchemos a nossa casa de Bíblia. O que vai acontecer se a Bíblia estiver só lá na sua casa aberta no Salmo 103? Ah, a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei. Ah, a palavra de Deus, ela é viva, eu também sei. Mas ela só vai se tornar viva quando nós colocarmos ela no nosso coração e na nossa boca. A palavra de Deus em si, em um lugar, a Bíblia em si, em um lugar, não vai ter efeito nenhum na vida das pessoas. Um pacote de semente, lá dentro da sua estante, não vai ter efeito nenhum. Dentro daquela semente, pode até existir uma imagem de um grande pé de uma fruta, mas se ela não for plantada, ela nunca vai produzir aquela fruta. É por isso que nós precisamos plantar, e quando nós plantamos, nós estamos fazendo o quê? Quando falando a palavra. Jesus falou assim: as palavras que eu falo para vocês são palavras que eu ouço do meu Pai. Já pensou se nós falássemos tudo o que Deus quer que nós venhamos falar? Como seria a nossa vida? Seria outra vida, nós viveríamos de uma maneira diferente. Mas a maioria das pessoas, elas plantam sementes destrutivas na vida delas. Elas plantam sementes, porque a palavra de Deus diz que a vida e a morte não está na nossa boca. Você sabia que você pode ajudar em um plantio destrutivo para a sua própria vida? E às vezes o diabo só está por trás, mas quem está fazendo isso é você mesmo. Ah, minha família não presta. Ah, minha esposa não presta. Ah, meu esposo não presta. Ah, meus filhos não prestam. Ah, meu emprego não é bom. Ah, o dinheiro que eu ganho não dá para nada. Nós podemos fazer com que as bênçãos de Deus venham até nós. Nós podemos viver, a palavra de Deus diz que agora o reino de Deus, ele está disponível, está ao nosso alcance. O reino de Deus está ao nosso o quê? Alcance. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reino de Deus pode estar em um lugar aonde eu posso ter acesso a ele. Olha para você ver, isso aqui está ao meu alcance. Não quer dizer que eu tenha isso, mas está ao meu alcance. Todas as promessas de Deus estão ao nosso alcance agora. Não quer dizer que nós temos aquelas promessas para viver elas, mas ela está disponível. Quando fala está ao meu alcance, quer dizer isso. O reino de Deus agora está ao nosso alcance. Nós podemos pegar provisão para nossa casa, podemos pegar saúde para os nossos lares, podemos buscar da paz de Deus para as nossas vidas. Amém. Nós temos falado também muito sobre imagens que o diabo quer colocar, imagens que talvez nós trouxemos até da nossa casa, imagens erradas de quem nós somos. Se você pensa que você nunca pode ter as bênçãos de Deus e vive falando que você realmente não pode ter as bênçãos de Deus, você acaba se conformando a isso. Então é por isso que nós precisamos entender que o reino de Deus agora está ao nosso alcance. Eu posso ter agora o reino de Deus. Eu posso andar em paz. Eu posso andar em justiça. Eu posso andar em segurança. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ser uma pessoa insegura ou insegura. Amém. Você pode orar pelos seus filhos. Você tem autoridade sobre a sua casa. Vamos ver aqui mais alguma coisa? Mateus 16. Mateus 16. Versículo 18. É Jesus que está dizendo isso aqui. E ele fala assim, ó, da mesma maneira. Capítulo 16, versículo 18. Ele fala assim, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Amém. Quem tem a chave de um carro aí? Traz aqui para mim, Ju. Eu pegar um carro novo. Olha, esse aqui é novo. Se eu falar para vocês, gente, isso aqui é um carro novo, é um Compass. É um carrão. E dá para vocês aqui. Vamos supor que eu dê essa chave para uma pessoa que não seja o dono. Eu vou dar a chave para a Eulina ali. Dali, Teco, para ela. Dê a chave para ela do Compass. E aí eu falo para ela, olha essa chave aí, eu estou te dando. E essa chave, quem entende o que é uma chave, sabe que é um poder da pessoa entrar dentro do carro, ligar aquele carro, sair com aquele carro, rodar com aquele carro. Mas ela pega essa chave, vamos supor que ela pega essa chave e só deixa no bolso. Que efeito vai ter essa chave para ela se ela não entender que essa chave dá a ela o direito de usufruir daquele carro? Então, a chave que Jesus está falando é a chave do reino dos céus. Essa autoridade que ele já nos deu, deu para mim e deu para você. Essa autoridade que nós temos sobre as circunstâncias, né? Quem lembra da quando Jesus estava naquele barco, né, dormindo, e que veio a maior tempestade sobre eles, e que os discípulos então sacudiram Jesus e falaram assim, olha, o senhor não se importa? É como se eles dissessem para Jesus, Jesus, gente, era a própria presença do Deus aqui na terra, era a presença viva de Deus aqui nessa terra, é a presença da palavra de Deus viva, vivendo aqui no nosso meio. E estava Jesus lá dentro do barco, dormindo, descansando. E os discípulos: o senhor não se importa? Eu não sei vocês, mas eu já passei por algumas circunstâncias que eu, dentro de mim, era como se eu estivesse falando a mesma coisa. Era como se eu estivesse dizendo para Deus: olha, o senhor não se importa com o que eu estou enfrentando? O senhor não se importa com a circunstância que eu estou passando? O senhor não está nem aí, olha como é que eu estou vivendo, olha a minha vida. E Jesus então acordou e chamou a atenção dos discípulos. E levantou a mão e ordenou para que aqueles ventos parassem, para que aquela tempestade, ela também cessasse. E o que que aconteceu logo em seguida? Diz que a calmaria aconteceu. Diz que os ventos pararam, a tempestade cessou e houve calmaria. Mas Jesus, ele repreendeu, porque ele queria que os discípulos fizessem o que ele tinha feito. Os discípulos que andaram com Jesus, gente, eles só apenas precisavam assistir, porque eles tinham Jesus com eles. O tempo que Jesus andou com eles aqui fisicamente, eles só assistiam Jesus fazer as coisas. Diferente agora, para nós que agora não temos a presença física de Jesus. Agora nós precisamos fazer o que Jesus faria: ordenar, pare, dizer para as nossas circunstâncias, cesse, dizer para as dores, para os complexos. Eu estava falando semana passada, quantas pessoas às vezes sofrem de complexos, complexos que nós trouxemos da nossa infância, complexo de inferioridade, complexo de que você não é bom, de que você não é bonito, de que você é rejeitado, de que ninguém te ama. Como nós vamos superar esses complexos se nós não passarmos tempo com Deus para descobrir quem nós somos? Estava lendo uma carta do pastor Ali, e ele falava de uma mulher. E ele falava que uma mulher, ela, às vezes, ela casa com homens abusivos, que maltratam elas, que batem nelas, e elas se conformam de uma tal maneira com aquela situação, que ainda que alguma delas, às vezes, acontece de algumas delas separar, depois elas voltam se relacionar com as pessoas parecidas com aquele primeiro que ela teve, porque dentro dela, ela se sente indigna de ter algo melhor. Dentro dela, ela se sente indigna de ter um esposo que seja bom, um esposo que vai tratar ela de uma maneira amável, de uma maneira aonde vai servir ela e vai amar ela. Então ela se sente indigna. Não, o que eu mereço é isso mesmo aqui. E mesmo que ela separou do primeiro, ela volta a ter um segundo relacionamento com uma pessoa parecida com o primeiro. Pessoa que agride com palavras, agride com gestos, agride com até mesmo com fisicamente. Porque dentro dela, ela tem uma imagem quebrada de que ela é indigna. Às vezes nós vemos pessoas que elas só conseguem se relacionar com pessoas quebradas. Elas não conseguem se relacionar com pessoas melhores, que podem ajudar mais elas, mas elas só se relacionam com pessoas quebradas. pessoas pobres, mas elas não conseguem se relacionar com pessoas com poder aquisitivo melhor, porque dentro dessas pessoas, às vezes, existe uma imagem quebrada, existe uma imagem dentro delas, de que elas são indignas de se relacionar com pessoas que possam ajudar elas. E por isso que a oração é tão importante, por isso que passar tempo com Deus é tão importante, porque vai tirando de dentro de nós essas imagens erradas de quem nós éramos. Amém. Quando você ora em outras línguas, você está edificando o seu espírito, você está deixando com que Deus faça com que o seu espírito cresça, com que você cresça. É por isso que passar tempo orando, o que que acontece quando eu estou passando tempo orando em outras línguas? Eu estou falando a palavra de Deus, eu estou falando o que Deus disse ao meu futuro. Amém. Vamos continuar lendo aqui. Agora vamos em Marcos, Marcos 11, versículo 23. Fala assim: e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar, não é isso? Então qualquer pessoa precisa fazer o quê? Ordenar, falar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé, que já o receberdes, e assim vos sucederá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O pastor Kenneth Reagan falava assim, que não existe fé sem confissão. Ah, eu creio, mas você fala o contrário do que você crê, do que você fala que você crê? Imagina, você está diante de um monte. Eu não sei qual é esse monte. Talvez esse monte seja um complexo, como eu falei, complexo de inferioridade, complexo de que você não merece, de que realmente as pessoas que você tem que se envolver tem que ser só aquelas pessoas quebradas, machucadas, porque você não merece. Não merece se relacionar com pessoas melhores. Então, de repente, você, dentro de você, também tem aquele sentimento de que a doença tem que fazer parte da sua vida. A pobreza é o meu monte, tem que fazer parte da minha vida. E você, diante do monte, você olha para ele, cruza os braços, é o que Deus quer, é assim mesmo, seja feita a vontade de Deus, e cruza os seus braços diante daquele monte. O que vai acontecer com aquele monte? Ele vai sair? Diz que se você ordenar, se você falar e crer no seu coração, que assim vai acontecer conforme o que você disse, e assim será. Amém. Existe autoridade na sua vida. Deus deu autoridade para você. Não culpe Deus. Não culpe Deus com seus fracassos. Não podemos mais culpar Deus com as circunstâncias que a gente enfrenta. Ele nos deu autoridade. Ele te deu autoridade. Você é amado. Deus te ama. Quando nós entendemos que nós somos amados, nós paramos agora de ficar querendo ser aprovado pelas pessoas. Ah, eu preciso que todas as pessoas me amem, eu preciso. Você não preocupa mais em ficar procurando a aprovação das pessoas. E outra coisa que é muito importante você entender, porque muitas pessoas, elas acham que a palavra de Deus, quando a gente fala, tem que acontecer na mesma hora, e nem sempre é assim. Alguém já plantou um abacate para no dia seguinte colher o abacate? Alguém já plantou uma outra coisa para que possa colher no dia seguinte ou horas seguintes? Demora, às vezes. Demora dias, talvez demora anos, demora meses. Mas aquilo que você planta, se você estiver adubando, regando, o que vai acontecer? Vai produzir. Diga de novo assim, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida. Amém. Alguém já comprou alguma coisa pela internet? Quem já comprou, levanta sua mão. Todo mundo já comprou? Todo mundo já comprou, gente? Amém. Quando a gente compra uma coisa, pode ser uma coisa que você já até pagou. Mas quando a gente compra, comprei, passei o cartão, o dinheiro na mesma hora, tirou até da sua conta, que agora que esse negócio de Pix, você faz até Pix, na mesma hora você paga. Mas alguém já comprou alguma coisa pela internet? Um sapato, uma blusa, alguma coisa para que no mesmo momento você já pudesse usar daquilo ali que você comprou pela internet? Você sabe que você comprou, você sabe que aquilo ali vai chegar, mas você precisa fazer o que agora? Descansar e esperar para que aquilo ali chegue na sua casa. Assim somos nós como cristãos. Somos nós agora que temos essa autoridade que Deus nos deu. Ainda que você esteja falando a palavra de Deus, a minha casa é abençoada. A minha família é abençoada, os meus filhos são abençoados. A minha esposa é abençoada, o meu esposo é abençoado. As minhas finanças são abençoadas. Creia no seu coração que isso será conforme o que você está falando. Que assim vai ser. Amém. Aí de repente, depois de uns 8 dias, chega alguém lá na sua casa e bate na porta. Correio. Ou então Mercado Livre. Lá em casa, às vezes eu acabo de bater o portão, chega mais coisa do Mercado Livre, para Zelita, as coisas que manda entregar. Oh, chegou mais coisa aqui, Mercado Livre. Pedido talvez de 15 dias. Creia no seu coração que aquilo que você pediu vai acontecer. Nós estamos buscando pela vida de Deus. E quando nós pedimos algo para Deus, que é conforme a vontade dele para nós, ele vai nos dar. Eu não preciso ficar preocupado em produzir aquilo, porque o que ele tem para mim é melhor do que eu possa dar para mim mesmo. O que Deus tem para você é melhor do que você pode dar para você mesmo. É por isso que é melhor você passar tempo falando ao que a palavra de Deus diz. Amém? Mateus 10, Marcos nós já lemos, Marcos 11, 23, 24, já não já? Vou ler de novo, 11, 23 e 24, e com toda certeza vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé, tende fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Guarde a palavra de Deus no seu coração, descanse. Existem momentos que o que nós precisamos fazer é apenas confiar, é descansar. Não, eu já fiz o pagamento. Jesus fez o pagamento para que nós pudéssemos ter todas as bênçãos de Deus. Esse pagamento já foi feito. O que nós precisamos é só encher o nosso coração da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a boca fala. O que está o quê? Cheio o nosso coração. Enche o seu coração do que a palavra de Deus diz. Você pode ter circunstâncias horríveis, mas mesmo diante delas, não sucumba, não se dobre diante delas. Você lembra o que o diabo queria? Que Jesus, por um instante, se dobrasse diante dele e o adorasse. E que se ele fizesse isso, ele daria todos os reinos, todos os poderes que tinha dado para ele, porque Jesus veio tirar esse poder que foi dado para o diabo. Então, o que o diabo estava propondo para Jesus? Olha, não vai precisar o senhor subir naquela cruz, não vai precisar o senhor morrer e dar a sua vida. Eu vou dar para você todos os reinos. Eu tenho a chave e eu vou dar para você. Ele estava mostrando um caminho mais fácil. Quantas vezes nós somos confrontados com esses caminhos mais fáceis, onde nós não iremos precisar entregar nossa vida, onde nós não precisaremos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Ah, não, você pode ser bem-sucedida vivendo a sua vida, sendo abençoada vivendo a sua vida do seu jeito. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém. Melhor é fazer a vontade daquele que nos enviou do que fazer a nossa própria vontade. Então vamos ver aqui em Mateus 10. Mateus 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você sabia que o reino dos céus está ao seu alcance? Amém. Gente, o reino dos céus está ao nosso alcance. A provisão está a seu alcance. Ah, mas eu não quero ter. O pastor David disse que um homem uma vez falou para ele assim: olha, vocês falam sobre provisão. Ah, eu não quero ter. Eu tendo o que eu comer, não preocupo com mais nada. O pastor David disse que olhou para esse homem e falou assim: você é um egoísta, porque o que você está preocupado é só com você mesmo. Existem maneiras para que Deus nos dê provisões, para que nós possamos suprir, ajudar a necessidade das outras pessoas. Pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Para que que Deus quer nos dar mais provisão? Para que nós abençoamos a vida das outras pessoas. A palavra de Deus diz assim, que nós precisamos fazer das riquezas iníquas deste mundo, né? Um ponto onde nós possamos abençoar a vida das outras pessoas. Deus quer nos dar, para que nós, através das nossas vidas, nós venhamos tocar a vida de outras pessoas. Então olha o que diz aqui, vamos continuar aqui, versículo 7. E à medida que seguirdes pregar esta mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Amém. Gente, ainda que talvez nós não estejamos, tem alguém que está ressuscitando morto aqui? Se tiver, levanta a mão, que eu vou falar, anunciar que tá, você está ressuscitando mortos e vai aparecer um bocado de gente lá na sua casa. Tem alguém aqui que ora por todo e qualquer enfermo, e os enfermos são curados? Se tiver também, levanta. Mas ainda que nós não estejamos fazendo essas coisas, que é vontade de Deus que nós venhamos fazer, ainda que nós não estejamos, nós podemos confiar no nosso coração que nós estamos indo para um caminho aonde essas coisas vão poder acontecer. Porque o reino de Deus está ao nosso alcance. E porque a palavra de Deus é como que uma semente. Jesus falou: se nós tivéssemos uma fé do tamanho de uma semente, mas se essa semente ela for plantada, o que que vai acontecer com essa semente? Ela vai produzir. Você pode entrar no início de uma circunstância com a sua confiança talvez lá embaixo. Talvez você não confia plenamente de que Deus é o seu provedor, ou que Deus é o seu sarador, ou que Deus é aquele que te liberta de qualquer circunstância. Talvez dentro do seu coração você não confia totalmente para que aquilo ali aconteça. Mas passe tempo orando em outras línguas. Passe tempo confiando que a palavra de Deus é verdade, falando ela, vai acontecer. Esse monte ele vai sair do meu caminho. Passe tempo alimentando o seu coração com o que a palavra de Deus diz, lendo a palavra de Deus repetidas vezes sobre aquela circunstância que você está enfrentando. Se é sobre salvação para sua casa, a palavra de Deus diz que eu e a minha casa, eu lembro de mãe colocando as mãozinhas dela em cima de mim, e eu chegava da rua às vezes trincando, deitava lá e estava lá com mãe com a mãozinha dela em cima de mim. O que que você acha que ela estava falando? Esse meu filho, ele é liberto. Eu acredito que era isso. que eu acordava com o bafo dela em cima de mim, e ela em cima de mim, ou ela orando em cima de mim, e não sabendo eu que eu estava com bafo pior, né? Mas ela estava lá orando por mim, e isso aconteceu. Não importa como você olha para os seus, não importa como você vê algo que você está pedindo para Deus agora, continue crendo no seu coração. Talvez você está passando por circunstâncias de enfermidade. Jesus é aquele que me sara, é aquele que me cura, Jesus é o meu curador. Eu te agradeço, Jesus, porque verdadeiramente o Senhor já levou sobre o Senhor todas as minhas dores, doenças, enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou curado. Não contribua com um diabo. É verdade, essa doença veio para ficar, essa pobreza veio para instalar aqui. É verdade, nós nunca seremos nada, eu não mereço um filho bom, eu não mereço uma esposa boa, eu não mereço um esposo bom, eu não mereço uma casa, eu não mereço pagar minhas contas. Não ajude o diabo com a sua fala, com a sua confissão. Imagina se eu chegar lá naquele terreno meu, olhar para ele e falar assim, o que dá nesse terreno é isso mesmo, é só capim e mato. Olha para você ver, eu tenho esse terreno aqui já tem 10 anos. Olha o vizinho lá, olha a terra de Zelito como é que está, está cheia de fruta, na minha não tem. Mas se eu entrar lá dentro daquele terreno e arar ele e pegar umas mudas boas, eu te garanto que daqui um ano mais ou menos, um ano e meio, nós vamos estar chupando laranja, não vai estar, Zé? Molhando, regando direitinho, plantar umas uvas, plantar o que for lá, nós vamos produzir o que nós estivermos plantando. Eu crio, por isso é que eu falo. Se você crê no seu coração, não deixe com que o diabo roube do seu coração os sonhos que Deus colocou para que você fale ousadamente, com intrepidez. A minha casa é abençoada, eu sou abençoado. Não importa como as pessoas me enxerguem, não importa o que as pessoas digam ao meu respeito. O que importa é o que está escrito, está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Você sabe por que Jesus falou isso? Porque o diabo queria que ele transformasse as pedras em pão. E ele não se submeteu à ordem do diabo. Mas ele disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você é bendito, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, não deixe com que o diabo coloque uma outra imagem errada, ou continue alimentando uma imagem errada que você tem de você mesmo, de não merecer, de não sou digno, eu não mereço, eu sou indigno, como aquela mulher que vivia a vida inteira apanhando de um homem abusivo, e depois separou e procurou um outro homem do mesmo jeito, porque dentro dela existia uma imagem de que ela não era digna de um homem bom, que ela só merecia um homem ruim. Essa imagem quebrada, fortaleça o seu espírito passando o tempo orando em outras línguas, porque quem ora em outras línguas não fala com homens, mas fala com Deus. O que você acha que você está fazendo quando você está orando em outras línguas? Quais são as palavras que há, que você acha que está saindo da sua boca? Que palavras são essas? que a sua mente natural não sabe o que você está falando, nem as pessoas que estão à sua volta sabem o que você está falando. Você sabe o que você está falando quando você está orando em outras línguas? Você está estabelecendo o seu futuro, você está orando a sua maior necessidade que você está enfrentando, você está falando a palavra de Deus. Não pare, amém? Não pare. Maior é aquele que está em você do que aquelas circunstâncias que está querendo te rodear. Eu falei aqui domingo passado que Smith Wigglesworth falava que ele é 1000 vezes mais forte dentro do seu espírito do que ele é forte no seu homem exterior, na sua carne. Você é muito mais forte dentro do seu homem interior, do seu espírito, do que você é do lado de sua força natural. Amém? Passe tempo, gente, falando a palavra de Deus. Nós temos autoridade sobre as circunstâncias, você tem autoridade sobre elas. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Declaramos que todos os nossos irmãos que estão aqui esta noite, eles são benditos do Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Que cada um se torne responsável em plantar, Pai, para o seu futuro, plantar o seu sucesso, plantar a sua vitória, plantar suas bênçãos, plantar, Pai, aquilo que eles desejam para a sua casa e para a sua família. Eu digo em nome de Jesus que os nossos irmãos, eles são benditos, eles são abençoados, em nome de Jesus. Dê a essas pessoas, Pai, o que elas precisam e o que elas necessitam. Troque as circunstâncias, as lutas, as fraquezas que elas estejam enfrentando no dia de hoje, pela tua força e pela tua graça. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, diga assim: eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não sou covarde, eu não tenho medo, eu não sou covarde. O Senhor não me deu espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém.